Agora continue conosco com Sandman Prelúdio. Capítulo 4.
Estamos de volta, né, com a segunda parte do nosso Sandman anotado, dedicado à minissérie Overture, né, ou Prelúdio. Voltando dessa pausa, assim, para recarregar eu, o Luigi, tô de volta com Maurício Dantas, Mauro Ilovich e Reginaldo Ilman, né. Sem perder muito tempo, né, a gente havia concluído o terceiro capítulo e agora vamos seguir em frente, recomeçando, assim, pelo quarto capítulo, né. Eu queria propor que comentássemos logo, né, as duas participações do Pai Tempo, né, logo agora nesse reinício, né? Eu tô propondo isso porque essas duas passagens ocorrem nessa mesma quarta edição, né? Uma logo assim de partida e a outra mais assim perto do final, né? A primeira é justamente dentro daquele quadro do meio, né? Dentre aqueles três que eu comentei na edição anterior, né? Na edição 3. E assim, antes de passar, né, a palavra ao Mauro, eu só queria registrar ou relembrar, porque se não me falha a memória, algum de nós já fez essa associação no programa passado, mas assim, o pai dos perpétuos, ele é a cara do Destruição, né? Pelo menos assim, numa idade intermediária, né? Porque conforme o diálogo dos dois acontece, né, dele e Morpheus, cada vez que ele fala, ele tá numa idade diferente, né? O Williams III disse que o roteiro do Gaiman dizia isso, né, que a idade do Pai Tempo não era, assim, consistente, né, ou obedecia, assim, uma ordem cronológica, né. Só a inteligência ou o discernimento dele, que nunca variava, né. De partida, eu acho isso muito foda, né. Mas diz aí, Mauro, os seus primeiros comentários sobre essa passagem.
Não, cara, é muito foda a maneira como ele é construído mesmo, né. Esse negócio dele ficar mudando constantemente, ele tá velho, jovem, meia-idade, moleque, enquanto ele vai falando com Morpheus, né, a gente juntou pra falar, né, as duas passagens que ele aparece nessa HQ, mas é interessante também a construção desse diálogo dos dois ser quebrado, né, que ele tá conversando com o Pai Tempo, aí ele volta exatamente pro ponto que ele tava na trama, entrando na cidade lá das estrelas, e depois mais pro final, depois que tudo se desenvolve, ele volta a conversar exatamente do mesmo ponto, que o que o Gaiman tá querendo mostrar com isso? Que o tempo é relativo, né? Ele tá conversando com o tempo. O Morpheus é filho do tempo. Então, é um conceito muito bacana, cara. Ele quebra completamente a linearidade. Ele constrói um negócio, assim, muito interessante, essa quebra que ele faz, essa relativização do tempo enquanto o Morpheus tá conversando com o tempo. Então, eu acho um barato, eu acho muito, muito bem feito. Ele tem aquele negócio, né, meio pai, né, meio divindade, de não ligar muito pro Morpheus, mas ao mesmo tempo ele dá aquela cobrança de pai, de, você nunca vem me visitar, só vem me visitar quando precisa de alguma coisa de mim, né? Então, assim, né, ele traz uma, entre aspas, humanidade, ao mesmo tempo em que ele retrata, né, de uma maneira bem épica, uma divindade. Então é muito legal, uma construção muito bacana, gostei bastante dessa construção do pai do Morpheus. Ele lembra bastante Destruição, mas ele também lembra o Barbudão, né, o Regi? Tá, o Pai Tempo aí também dá aquela lembrada no Barbudo.
O Murci, achou ele parecido?
Eu achei, cara, eu acho que tem uma referência diferenciazinha, assim, ali. Não sei se tem isso no roteiro, em algum ponto, tal, mas eu acho que tem uma piscadinha de olho do Gaiman aí sim, cara.
Muitas vezes as pessoas representam o Morpheus como uma autoimagem do Gaiman, né? E você pensar direitinho que o Morpheus foi, de certa forma, um pai pra ele nos quadrinhos, né? Então, assim...
Isso!
Você pode pensar mesmo nessa linha de raciocínio, né?
Eu pensei nisso, cara. Eu pensei como meio que uma homenagem pro Mor, cara. Ele tem, né, além da óbvia barbona do cabelão, ele tem aquele olhar austero do Mor, sabe? sabe? Em vários pontos, naquele ponto que ele tá bem velhão, com a barba branca, segurando, né, cara? Tem vários lances legais. Ele, moleque, colhendo a maçã e no instante seguinte, na fala seguinte, ele tá velhão e a maçã na mão dele tá podre, né, cara? Tá envelhecida. É muito legal. E eu acho que ele tem aquele olharzinho do Moore, assim, tem aquela expressão. Eu não sei se é uma coisa combinada do Williams com o Gaiman, se estava no roteiro, mas no momento em que eu li, me deu essa impressão.
E aí, Maurício, quer comentar? O que você achou dessa passagem aí do Pai Tempo?
Eu gostei dessa referência aí que o Mauro fez pro Moore. Eu não tinha pensado nisso, não, mas de fato, essa análise faz aí, faz todo sentido, assim, ele ser o pai barra patrono, né, do Gaiman, como foi na vida real, e essa interligação aí da figura do sonho. Eu gosto muito da coisa, assim, de família mesmo, sabe? Aquela família chata, aquele pai, aquela mãe chata. Toda vez ele encontra a mãe, encontra o pai e assim, e seus irmãos, cadê? Tipo, querendo saber do filho favorito, né? Comparar com, mas seu irmão, tipo a história do prêmio que passou no concurso, né? E isso é bem de família mesmo, apesar de serem divindades, mais do que divindades, né? Conceitos básicos da existência, né? Do tempo, o sonho, enfim. Mas agem de forma mesquinha, bem humana mesmo, né? É uma coisa bem do humor inglês, ou uma coisa que o Gaiman faz, assim, que parece sério, mas quando você tira essa camada da coisa, assim, né, esse verniz, é um humor bem requintado, né? Eu achei isso bacana, eu não tinha reparado isso na primeira leitura, relendo agora pra gente gravar, foi que eu me toquei disso. E eu acho assim, viu, Mauro? Não sei se eu li errado, mas não acredito que a narrativa seja intercortada, até acho que pela reação do Morpheus no começo do segundo trecho, é como se fosse naquele tempo mesmo, a coisa estivesse acontecendo simultânea e o Morpheus está tentando lidar com o pai que o chama de volta, né, naquele momento ali, enquanto ele está tentando resolver aquele problema com a estrela, com do vórtice e tudo mais, a história que ele está contando pra gente. Então me parece que é como se fosse uma ilinearidade do tempo, perdão aí o neologismo, sendo o tempo a personificação do pai, né?
Essa, justamente essa impressão que eu tive. Não é que ele estivesse contando como se fosse um flashback, flash forward, nada disso. É que o tempo, para o tempo, é completamente relativo.
Isso.
Né? É, ele tá ali, mas ele também tá na Cidade das Estrelas e de repente ele tá ali de volta, então eu fiquei com essa impressão também.
Isso, exatamente. E é bacana como assim, é a coisa do pai, da mãe, que né, quando quer, né, quebra as regras para poder satisfazer a curiosidade, perguntar alguma coisa, o Morpheus atiça a curiosidade do pai perguntando da mãe, né, e aí ele dá aquela sentimentalizada no final, aí chama o filho de volta assim, por que você falou de sua mãe, não sei o que, essa coisa bem de família mesmo, né? Eu repito, por baixo desse verniz aí da narrativa toda, tem essa brincadeira do Gaiman que é bem bacana.
Reginaldo, eu tava só esperando, eu queria que os caras falassem primeiro. Eu sei que você não é muito fã desse conceito, assim, do Morpheus ter um pai, ter uma mãe, não, assim. Eu lembro de você falar isso na leitura original, né? Discutiu naquele primeiro momento. Mas você mantém isso ainda? Como é que você hoje em dia você pensa sobre isso, sobre o Pai Tempo? Primeiro, né? Vamos falar primeiro sobre o Pai Tempo. Depois a gente fala lá da Mãe Noite, que acho que é na quinta edição, né, que ela aparece.
O que eu não gosto, assim, eu acho legal. Eu não gosto que seja tão travado, assim, tão literal ele ter o pai e a mãe. Eu nunca pensei nos Perpétuos como uma família. Eu sempre pensei neles como irmãos, como forças compatíveis ou similares, assim, né? Como entidades e não como família mesmo, né? Com pai, mãe, eles filhos. Porque aí eu acho que fica muito literal. Eu acho que empobrece um pouco o conceito. Embora, assim, se você for buscar, eu acho que Sandman inteiro, ele é, se você procurar na mitologia grega, você, antes de você ler Sandman, você pega spoiler de tudo, né? Porque é muito mitologia grega, assim, né? Você vê que Oneiros, ele é filho da noite, né? Então, quer dizer, não tem nada de original nisso, assim, o Gaiman foi bem literal nisso, assim, ele não acabou desenvolvendo muito aí, ele foi realmente, na parte do tempo, sim, porque na mitologia, o deus do sonho, o Oneiros, né, ele só tem uma mãe, né, ele não tem pai. Ele é sempre descrito como ter só a mãe. Outra curiosidade também interessante, que até na Odisseia é dito também que Oneiros poderia não ser uma pessoa, e sim um lugar, né, uma terra dos sonhos. que também é bem associado com o conceito aí que você vê do Morpheus, né? Que ele é o sonho, não seria necessariamente uma pessoa. Por isso que eu acho estranho eles serem conceitos vestidos em forma humana e de repente ser tão humanizados dessa forma a ponto de ter pai e mãe, né? Aí eu acho que aí me trava um pouco, né? Não sei o que vocês pensam nisso, mas para mim eu não gosto que seja tão literal isso. Ter um pai e uma mãe, eles serem irmãos, para mim tudo bem, até aí estava legal. E serem só isso, né? Serem o princípio do universo, ser isso, ser destino, morte, sonho, né? E não ter mais nada além disso. Aí aparece um pai e uma mãe. Aí eu fico já um pouco cismado com essa ideia. Eu acho que não tinha necessidade. Eu convivo bem só com os perpétuos, sem pai e mãe. Já que apareceu isso, hoje eu até levo mais numa boa, mas realmente eu não gosto. Eu acho desnecessário. Não sei o que vocês pensam disso, mas eu acho que ele enfraquece a ideia dos perpétuos.
Eu entendo assim, tudo que você falou, assim, mas eu acho assim, que mais que a simbologia ou qualquer que seja a noção que envolve assim, a origem dos perpétuos, eu gosto assim, da função que ele, né, o Pai Tempo e a Mãe Noite, assim, que é, como eu disse, ela vai aparecer na quinta edição, eu acho que ela desempenha assim, dentro da trama específica assim, de Prelúdio, né, assim, como uma espécie de joguete assim, do Morpheus assim, para um plano maior. Né, assim, o que parece só um filho recorrendo assim, o auxílio a um pai ou a uma mãe, tem algo mais por trás e isso só reforça assim, o quão eu acho que lazarenta é essa família toda, né, e assim, partindo assim, inclusive dos próprios pais, né? Eu acho que talvez seja uma noção carola, eu até concordo, né? Mas eu gosto, assim, e gosto assim, especialmente da direção de arte que o Williams aplica aqui, né? Que ele tem um mix, assim, de psicodelia, né? Parece, às vezes parece um vitral de igreja, aquela pop art, assim. Até um artista que o Williams se inspirou, ele até fala naquele encadernado da edição definitiva, que é o Peter Max, né? E se você bota o nome dele no Google Imagens, é um estilo assim, bem naquela pegada ali do Yellow Submarine, né? Dos Beatles. Eu volto a dizer, eu concordo, assim, com você, viu, Ajanto? Mas usando aquela muletinha, assim, safada, assim, de vocês, assim, pra passar o pano lá pra série da Netflix, né? Pra história funciona pra mim. E vocês aí, Mauro, Maurício?
Ah, eu concordo. Funciona sim. Acho que tem essa pegada do Mo aí, né? A família disfuncional que vem desses pais aí, essa relação complicada. Pais separados, por assim dizer. Pelo amor de Deus, não tô dizendo aqui que família problemática tem pais separados, não. Minha família já é problemática antes dos meus pais se separarem. Mas a coisa do humor mesmo aí, bem sutil, né, da coisa. Agora, concordo, por outro lado, com o Reginaldo, até porque na história original, na mensal, a gente tinha algumas menções até eles dizendo, né, que existiam desde sempre, que foram criados junto com o universo em si. Não que a figura do pai e da mãe contradiga isso em si, mas diminui a grandiosidade dessas declarações, por assim dizer, e dá uma carinha muito de famíliazinha mesmo. Nesse ponto eu entendo, Reginaldo, humaniza demais, eu acho, e tira um pouco do mito da coisa. Agora fico por cima do muro aí, porque de fato funciona bem pra história, né? Acaba sendo parte do plano do Morpheus que vai se desenvolver aí a seguir, então não deixa de ser legal, não. Fico com o que o Reginaldo falou aí. No final a gente aceita, entende e bola pra frente. Agora eu acho que em si é uma adição que não adiciona muito à mitologia dos personagens, não. Só sei que lembro que vi gente surtando na época, né? Os perpétuos são filhos da noite e do tempo, e não sei o que. Que genial, Gaiman Deus, e aquela coisa toda. E o que o Gaiman faz pra isso também, né? Ele sabe jogar pra torcida.
Eu, pessoalmente, também não gosto da ideia, né? Do conceito dos perpétuos terem pais. Eu acho desnecessário, né? Esse negócio do tempo, da noite, assim. É legal a maneira como é feita a narrativa. Porque a gente já falou isso, né? O Gaiman escreve muito bem. Até coisa que a gente não gosta, o conceito você pode não gostar, mas a maneira como ele materializa a coisa é legal. Você acaba gostando porque o roteiro é bom, porque a coisa funciona, porque fica redondinho. Mas eu concordo mais com o Rê, tendo a ir mais pro lado do Regê, a não gostar da ideia, e não porque assim, porque desmistifica. Porque se você for ver, mesmo nas grandes mitologias, aí o Regê falou, né, o próprio negócio do Oneiros, ele já era filho da noite. Na mitologia grega, né, os deuses tinham os pais. Na própria mitologia nórdica, né, o Odin também teve pai, que era também filho do que criou o universo. Então, assim, dentro da mitologia tem esse conceito abstrato e esquisito de que uns seres eternos têm um pai que é mais eterno do que eles, é mais antigo, sabe-se lá de quando. É uma coisa que não tem explicação, mas que funciona dentro das grandes mitologias religiosas aí da história da humanidade. Mas daí é você dizer, você tivesse que, para não ficar em cima do muro, você gosta do conceito do Morpheus ter um pai, não só do Morpheus, dos perpétuos terem um pai e uma mãe? Não, não gosto. Mas que é muito bem feito, é.
Ó, eu tava comentando isso essa semana até com o Marcelo Miranda e o Vitor Zambuja lá, do saudoso Pilha do Aranha, né? Sobre a edição comemorativa do Aranha que saiu agora no Brasil, até pela Panini, que acho que é a Amazing 850, que saiu numa mensal da Panini, que é uma coletâneazinha com várias histórias, aquela coisa de chamar equipes criativas geniais, 90% ali é desconhecido, e fazer história meia boca porque chamam de última hora, o editor, né, o canalha do Nick Lowe chama de última hora, oh, faz uma história do Aranha pra revista da edição 850, aí tem que entregar rápido a história, faz qualquer besteira, a maioria dessas coletâneas é assim, né, tem uma outra história legalzinha, o resto é uma porcaria, tipo a Action Comics 1000, a Detective Comics 1000 também, e aí vale mais pela arte, porque chama desenhista bom no geral. E o Gaiman faz uma história em que ele narra um encontro dele com o Steve Ditko. Ele tá na história, né, cara de pau, ele se coloca mesmo na história. O Steve McNiven que desenha. O Gaiman tá na história, ele conta o encontro dele com o Ditko e o Aranha tá lá dentro também do quarto e tudo mais. É uma introdução que ele tem escrito, que ele quadrinizou e colocou a alegoria lá do Aranha estar presente, conversando com o Ditko também. Então é uma picaretagem, mas acaba sendo a melhor coisa da coletânea, porque ele sabe levar você na flauta, né? Como de uns mais antigos, você acaba dizendo assim, pô, que ideia merda, mas que execução bacana. Eu acho que é o que acontece aqui também, guardado as devidas proporções.
Seguindo em frente, né? Assim, o Trumorfeus, né? Gato e Esperança, eles chegam finalmente a Cidade das Estrelas, né? E é bem aqui que acontece o que é, na minha opinião, assim, o momento mais importante assim, na minissérie, que é a revelação do que de fato ocorreu assim, quando o Morpheus ele se negou assim, momentaneamente a matar o primeiro Vórtice. Maurício comenta essa passagem, que é também a sequência, acho que, de arte mais maluca do Williams III nessa minissérie, né? Pelo menos na minha opinião.
Ah, sim, e aqui ele faz de novo aquela coisa de mesclar estilos, né? Tem muita coisa pintada, tem umas coisas mais detalhadas, umas coisas com pena de nanquim mesmo, e outras com um apoio técnico, assim, uma exatidão mais puxada, né? Então você vê o título do capítulo, né? Tá nessa cidade de estrelas, que é uma cidade que parece que é neon. Tem, me lembra, de certa forma, alguns conceitos do Kirby pro quarto mundo. Uma coisa de uma muralha protetora ali, essa coisa gigantesca, né? Aquela arquitetura que o Kirby sabia fazer muito bem. Até o capítulo 4, né? As letras estão escritas no topo dessa arquitetura aí. Eu acho sensacional. Aqui a gente vai ver, você vai ter que ver o gibi de cabeça para baixo para lê-lo também. Porque a estrela que vai ser encontrada aí pelo Gaiman tá tão louca que ela tá subvertendo até essa parte da narrativa visual. Eu acho sensacional. Não é fácil de ler, não. Mas você afasta um pouquinho dos olhos pra enxergar o todo. E é lindo. E aqui a gente tá vendo, né? Como você falou, os três chegando na Cidade das Estrelas. E encontrando, primeiramente, o Fomahaut, que é uma estrela também. O Reginaldo fez uma pesquisa bacana aqui na nossa pauta, dizendo, né, que é uma estrela 25 anos-luz de distância da Terra, tem duas vezes o tamanho do nosso Sol e 17 vezes mais brilhante do que esse nosso Sol. E está na constelação de Aquário. Eu estava dando uma olhada até porque ele é chamado pelo Morpheus de Olho do Solitário. E eu não encontrei nenhuma referência a esse nome especificamente, né? Eye of the Lonely, em inglês. Mas eu achei aqui...
Olho Solitário, você vai achar muita referência por aí.
Ah, não, não procurei no X-Videos, né?
Eita.
Mas eu achei num site de astronomia uma referência a ele como a estrela solitária do outono, justamente por ser mais visível nessa época do ano e porque ele tem em volta dessa estrela, como o anel de Saturno, né? aquela poeira espacial lá. Então parece que é realmente um olho solitário no espaço. Mas...
com um anel em volta.
Você tá pedindo,
Maurício. Eu tô tentando te segurar aqui na série. Aqui, mas
poeira estelar. Poeira estelar. E aí você entende, mas de fato, aí na Cúpula da Terra do Sol não é nada. É olho do solitário mesmo no original. Conhecendo o game, ele deve ter encontrado alguma referência, uma poesia, alguma coisa mais antiga, assim, que eu infelizmente não fui capaz de encontrar. E aqui ele encontra também Stoa, que é aquela. O sol de Oa, né?
Sol talarico.
Exatamente. Que ele vai encontrar naquela história. Qual é o nome da história? Eu me perdi agora.
É lá de Noite Sem Fim, né?
É o coração de uma estrela.
Isso.
A gente tem essa ligação aí do Morpheus e eles estão tentando conversar, né? Ser recebidos pela. Na cidade das estrelas, para poder conversar com essa estrela que é quem enlouqueceu. E aí, ao encontrá-la, é que a gente. Ao Morpheus encontrá-la, é que a gente descobre a história. O primeiro vórtice, né? Não se sabia do que se tratava ainda, mas o Morpheus foi até o planeta em que surgiu esse primeiro vórtice, que é uma menina, né, uma mulher, daquele planeta que ele tinha que acabar com ela antes que aquela loucura, né, o poder do sem controle do vórtice destruísse tudo ali. Só que ele hesita, ele nunca tinha feito isso, nunca havia matado, é um sonho muito mais jovem do que o que a gente conheceu na Messal. E ele gosta dela e acaba postergando, tentando achar uma outra solução e postergando essa solução traumática que é matá-la. E essa loucura dela vai se espalhando pelo continente, pelo planeta todo e alcança a estrela. E ele, aconselhado pela morte, pela destruição, acaba matando ela, assim, porque ele tem a permissão de matar apenas para proteger o reino dele, né? E ele acaba recebendo a lição de moral da morte ali, né? Se ela tivesse sido morta por ele no começo, muitas outras vidas teriam sido poupadas. Ele acabou sendo responsável pela morte de milhões, e não só bilhões até, incontáveis vidas. Tipo a Fênix, né? Fez numa passadinha em um quadro só graças ao Burnie. E a estrela também, né? O sol daquele planeta, daquele sistema solar, recebeu também foi vítima dessa loucura espalhada lá pelo vórtice e ele decide não matar. Ele diz, já matei gente demais, não vou matar essa estrela. E é essa estrela que está enlouquecendo agora e causando essa trama que gera a série toda. E é bacana porque aparentemente ela está ali como prisioneira, né? Ele vai até uma que parece ser uma cela e vai conversar com ela quando ele vai perceber no final das contas que essa loucura se espalhou mais ainda, né? E todas as outras estrelas já foram contaminadas e concordam com a destruição da existência. E a história vai acabar com o Morpheus, né? Diz assim, a criança vai ser apagada. E você, Morpheus, não adianta matar você. É um aspecto apenas que você vai voltar de outro jeito. E ele acaba sendo aprisionado no horizonte de eventos de uma estrela negra. Onde nada escapa, como diz o Fomahout. Sem luz e sem informação e com certeza sem sons. Só um comentário aqui, Luigi. Eu gosto desse momento que a Esperança fala, né? Eu sou Esperança. Acho que faz uma rima legal aí com o que o Morpheus vai falar lá em Uma Esperança no Inferno, do gibi original, mas com um resultado bem diferente, né?
É, assim, ele planta essa ideia, né? Ele fala assim, nunca me esqueça, né? Então, assim, no pior momento, ele lembra dela, né? Assim, eu acho que o que prelude, assim, dá aqui outra investida, assim, nessa cruzada, assim, do Gamer em, sei lá, relativizar ou explicar, assim, de onde vem, assim, algumas atitudes do Morpheus, né? Porque nesse tempo em que ele quis poupar essa criança, né, que viria a se tornar o vórtice, né, como você falou, ele tinha uma inclinação assim mais heróica, né, que é frustrada quando esse ato dele de boa fé, né, de bom samaritano, assim, uma coisa bem super-homem, leva ele a negligenciar sua responsabilidade e isso causa a morte de bilhões, né? Então, assim, é um peso assim enorme assim sobre os ombros dele, né? E assim é um peso impossível, né? E aí você vê de onde vem esse apego workaholic dele, né, por seus deveres. E isso, assim, é um fardo pesadíssimo, né, porque ele não pode mais se dar ao luxo, assim, de ter um coração mole, né, ele não pode se dar ao luxo, assim, de encarar suas funções, assim, de uma forma mais leve, né. Então, assim, eu vejo isso, assim, como o game, assim, pintando isso, assim, como um trauma gigantesco, né. Vocês veem, assim, também, a partir de agora, assim, eu tô viajando. O que é que você acha, Reginaldo?
Eu acho mais ou menos isso mesmo. Eu acho que ele vê a força, né, de toda essa história. Aqui ele vê que não deu resultado, mas no final, né, ele vê a força da esperança que ele pode aplicar numa outra situação. Eu acho que uma coisa realmente ressoa na outra, sim. Eu acho que a memória da esperança é o que ele recorda e aplica lá no inferno. Eu acho que sim, eu acho que é isso mesmo.
E aí, Mauro?
Não, eu concordo com vocês. Tem todo esse eco, eu acho que todo esse prelúdio constrói essa base sobre algumas atitudes que o Morpheus vai tomar lá na série regular, né? Ele dá essa revisitada em algumas partes ali pra frente. Ele muda, né, algumas abordagens que a gente tinha como consolidadas, até esse aspecto que você falou, né? A gente sempre, na série inteira, vê o Morpheus como um cuzão, e aqui no prelúdio a gente mostra que quando ele foi menos insensível, quando ele foi um pouco mais, entre aspas, humano, as consequências foram terríveis, né? Então, não é só ele, né? Mais pra frente a gente vai ver lá um outro personagem que também muda bastante o conceito que a gente tem dele, né? Em relação à série regular. Mas eu acho que a ideia do game é isso, é fazer a gente questionar coisas que a gente tinha por certas.
Ô Luigi, eu queria comentar só esse retorno aí da conversa que o Morpheus tem com o tempo, que no meio dessa história, no meio desse, imagina, desse drama todo que as estrelas estão dando um pega, né, no Morpheus nessa hora, estão acuando ele, né? Eu imagino que as estrelas são uma força cósmica a ser considerada, né, de certa forma, e ainda nessa cidade das estrelas, eu acho que elas são ainda mais fortes ainda, né, seriam mais fortes até pro Morpheus, até pro sonho, né, nesse momento que ele tá diante da estrela louca, né, no meio dessa conversa que ele vê o erro, ele revê o erro dele e vê o que aconteceu, né? Ele tá vendo tudo isso. De repente, o pai dele volta a chamar ele, né? Não é que ele volta. Não é que ele volta. É que pro pai dele, o tempo... O pai dele é o tempo. A gente é que tá no fluxo do tempo, né? Tá na linearidade. E ele não. O tempo é o tempo, né? Então, ele até explica isso, né? Ele explica que a forma como ele vê o tempo é muito similar ao que o destino vê também. Por isso que eles têm uma certa familiaridade um com o outro, né? O pai e o filho. Porque eles têm uma visão similar.
Eu lembrei muito do Dr. Manhattan, bicho.
Exato, é isso mesmo que ele tá explicando. Que ele fala, hoje você tá falando que hoje você tem uma coisa e amanhã você não vai ter mais, mas pra mim é indiferente isso. Eu não vejo da mesma forma, porque ele não tá vendo o tempo do mesmo jeito, né? Ele não tá vendo o tempo como um fluxo, como uma continuidade. Ele tá vendo de outro jeito. Isso eu acho demais, né? Por isso que a gente fala, a ideia em si, aqui dentro, né, da história, ela funciona muito bem. E ela tá com uma arte maravilhosa, tanto do pai quanto da mãe lá na frente, né? Então é uma ideia bosta, uma embalagem linda. Só que nem bosta ela não é, porque ela é legal também, ela funciona bem aqui dentro. Por isso que eu falei que eu fiquei em paz com essa história, a hora que assim que eu falei, eu vou levar de forma poética, né? Acho que é muito do que o Mauro falou mesmo. Toda a mitologia, os maiores deuses tinham pai e mãe, né? De certa forma, assim, né? Então só não encaixa se você colocar na série regular a história dos perpétuos, você analisando eles como aquela ideia de conceitos vestidos em formas humanas na visão da gente. Poderiam estar com outras formas se outras criaturas vissem, assim, entendeu? É uma coisa até conceitual, que não caberia o conceito de família como a gente vê, né? Porque esse conceito de pai e mãe e filhos de família é até uma coisa... é até uma coisa que a gente tá reavaliando hoje em dia. Imagina para seres cósmicos, né? É muito quadrado para ser encaixado numa coisa tão grandiosa. É isso que, assim, me decepciona um pouco. Era uma ideia que o Gaiman concebeu originalmente como imensa e que aqui, no prenúncio, né, no prequel, ele acabou dando uma encolhida. Talvez para contar a história, para fazer de forma poética, tal, bonita, que realmente é bonita, mas para mim diminui um pouco, né? Então eu fico... eu fico dividido, cara, com isso.
Cara, vamos pra capa? Essa capa do Dave McKean pra essa quarta edição, viu, Agnaldo? É a minha favorita dessa série. Eu até arrisquei pesquisar o nome desse livro que o Morpheus está abrindo, né? Com a estrela Vórtice ali, né? O Tractatus de Esfera, né? Que é do francês Johannes de Sacrobosco, né? Que era datado de 1230 e basicamente era um livro assim, da Idade Média, assim, elementos básicos assim, de astronomia, né? Considerado assim, como uma das obras assim, que influenciou o Nicolau Copérnico a criar a teoria heliocêntrica, né? Que a Terra e os demais planetas se movem ao redor do Sol. E aí, eu fiz meu dever de casa, você chegou a olhar isso? O que, é que você acha dessa capa do David McKean? Ele se redime das capas anteriores? Você ainda prefere a do William III?
Ah, essa é muito bonita mesmo, né? Eu prefiro essa que a do William, sim. A do William tá na linha da história, né? Também interessante, mas essa daqui é mais bonita, né? Tem mais a ver com a série original, né? Que a gente sempre gostou. Então, eu prefiro essa.
Parece até um efeito, assim, 3D, né? Olhando, assim, o planeta. Claro que não é, né? Mas, assim, olhando, parece bem... Não sei, eu tenho uma impressão, assim, bem 3D, né? O que, é que você acha, Mal?
Não, eu também. Nessa aqui, é uma que eu não tive dúvida. A do McKean é bem melhor que a do Williams. Não que a do Williams esteja feia, mas não tem nada demais nela, né? Diferente da 3. A 3 eu achei bem legal, bem surreal, assim. Mas nessa 4, a do McKean, ela remete a vários elementos ali da série original. Ela tem o livro, tem a construção dos planetas com a estrela que ele fez, tem as estrelinhas no fundo, o Morpheus, assim. Todos aqueles elementos legais que remetem a uma coisa, né, que causa uma mistura de beleza com estranhamento. Essa, para mim, também é a melhor do McKean nessa minissérie.
E aí, Maurício?
Ah, também. É, essa coisa do livro aí, esse efeito 3D, como você falou, evoca muito aquele livro pop-up e tu adorava isso. Que eu tinha um, inclusive, de planetas também, né? Eu montava assim, os planetas e tudo mais. Eu acho que é mais na tradição da capa mais conceitual e tudo mais, enquanto essa do Williams é muito na cara, sabe? Não tem sutileza nenhuma, é bonita, sim, mas não tem sutileza, não atrai tanto quanto essa. Você tá vendo a Morpheus ali abrindo o livro, tem vários detalhes ali, né? Se você der uma ampliada legal, você consegue ler as coisas ali. Como você viu aí o nome do livro, que eu confesso que eu não tinha reparado de primeira, fui ver o gibi aqui de lado pra ver. E tem uma capa alternativa do Williams também, né? Que é bonita, eu acho que ela é até capa de uma versão encadernada da história, que é o Morpheus com uma cartola, e dessa cartola tá saindo um pássaro ali, meio morto, sei lá, meio estranho. Também não diz muito, mas é linda. Se eu visse essa alternativa do Williams, eu acho que eu ficaria com ela. Agora, entre as capas principais, né, sem dúvida é essa do McKean mesmo, com o Morpheus lá bem do livro.
A cada passo questiono a sensatez de minhas escolhas. Esse lugar está acima do real. Ele existe nos domínios distantes e na realidade. Se eu cometer um erro aqui, arrisco tudo. Ser aprisionado nesse lugar, até mesmo morrer, pode ser o fim.
Capítulo 5.
As estrelas enlouquecidas, né, pelo vórtice do Sol, né, sabiam que se matassem Morpheus, né, elas só atrairiam outros aspectos, né, e isso não facilitaria nada, assim, o plano delas de extinção das galáxias, né. Então, a ideia era que jogá-la, assim, num buraco negro, assim, funcionaria como uma prisão, né. Maurício falou isso, né, e anularia seus poderes. Isso, claro, assim, acaba sendo parte, assim, da jogada de Morpheus, né, para que só uma vez, assim, dentro de uma escuridão profunda, ele poderia acessar sua mãe noite, né? E é o que acontece. Porque se ele conseguisse de alguma forma fazer com que o pai tempo e a mãe noite se reconciliassem, o resultado seria a estabilização do universo, né? E isso implicaria, assim, no fim desse vórtice. Isso, claro, não dá muito certo, né? E a gente chega nisso daqui a pouco. Mas antes eu queria ouvir por que você não gosta dessa passagem, Reginaldo.
Da mãe você tá falando?
Da mãe. Você botou aqui na pauta.
A mãe, cara, eu acho ela maravilhosa. A caracterização maravilhosa. É que a arte do William III não tem o que criticar. Ela é linda, ela tem cara de mãe, né? Ela tem uma cara de mãe cósmica mesmo, assim, né? Meio gordinha, assim, né? Mas começa, cara, que eu tinha até esquecido que aparece do nada uma filha bastarda aí, né? Uma crepúsculo. Que eu não sei de onde apareceu, né? Assim, eu dei uma fuçada. Aquela época que eu tava vendo aquele Conselho do Círculo, né? Do primeiro círculo, eles estavam fazendo uma discussão de quem que era esse Conselho do primeiro círculo, né? E falavam que tinha o tempo, né? Das forças mais poderosas que podiam ser o pai tempo, né? A mãe noite, né? Aí falavam de Lúcifer, né? Que para Deus seria a vontade, né? Will, acho que é Gabriel, né? Que seria também outra força também. O Glory, né? Que é o velhinho lá que aparece. E essa crepúsculo que veio do nada, cara, né? Que é como se fosse uma serva, né? Da mãe. Que não tem nada a ver, cara. Assim, mas nada, mas absolutamente nada a ver, meu. Assim, é muito bonito. Muito bonito, mas não tem critério nenhum, assim. Foi o que eu falei. É muito ligado à mitologia grega. Eu ouvi esses dias aquele Noites Gregas, o podcast, eu acho ele, não é nem fantástico, eu acho ele fabuloso. Tem muito podcast de mitologia, tem muita gente que fala de mitologia, mas com propriedade é super difícil. E esse é um cara, é um professor, acho que é um professor, se eu não me engano, ele é um professor da USP, devo estar falando besteira, mas ele fala com muita propriedade, cara, com muita propriedade. E há pouco tempo ele falou das fúrias, das eríneas. Cara, ele deu uma aula, cara. E quando você vê ele, quando você ouve ele falar, você pensa que ele está falando das bondosas de Sandman. Você não pensa que ele está falando das fúrias mitológicas. Você pensa que ele está falando das bondosas. Você pensa que ele está falando das três. Porque, assim, é muito amarrado. O Gaiman, ele se inspirou nisso. E é a mesma coisa aqui. A relação do Morpheus mitológico com a noite é muito similar à mitologia. Mas eu acho que, assim, é só para um efeito aí, assim, funciona aqui dentro da história, tudo. E foi o que eu falei, saiu daqui. Quando você tira de dentro do Overture, do prelúdio, você derruba o conceito. Ele cai, meu. Ele fica muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E não tem onde encaixar. E é horrível quando você para pra pensar. Porque não tem nada a ver. Que fosse usado de forma realmente poética. Que fosse algo conceitual. A noite como o nada, né? Assim, né? Ainda na mitologia, né? Esses deuses, né? O Hipnos, o Morpheus. Eles são partogênese. Então eles vieram da noite sem nenhuma presença de um pai, né? Só a mãe. Ainda é mais interessante você falar que, né, os perpétuos vieram do nada, das trevas, assim. Mesmo assim, não encaixa, cara. Não precisa explicar. Quando você começa a explicar demais, cara, me incomoda as coisas, cara. Me incomoda. Eu acho que uma das coisas que mais me preocupa, cara, é assim, a maravilha que foi essa série Andor agora e a merda que vão fazer na segunda temporada, cara. Porque vão querer desenvolver, colocar, transformar o cara em Jedi. Puta, cara, vão destruir a série, entendeu? Porque é o que acontece, cara. Quando começa a mexer demais e querer inventar, é o que acontece. Aqui foi isso. Quando você começa a ler isso daqui de forma crítica e falar assim, mas que essa mãe tá fazendo aqui? Fora ela ser bonitinha, cara, pra mim não serve pra nada. Pra nada, absolutamente pra nada. Eu não sei o que vocês acham, cara. Mas eu não gosto. Não é nem que eu não gosto, eu detesto, cara.
Essa Crepúscula, realmente eu fiquei sem entender também. Eu não... Você entendeu mais que eu, né? Você disse que talvez ela fosse uma filha bastada, né? Nem isso, né? Eu achei só que ela fosse tipo um assistente, sabe? Tipo um construto dela, assim. Como tipo um serviçal, assim, como Lucy, alguma coisa. Eu achei que era algo desse jeito, sabe? Eu não entendi como se fosse uma irmã, assim, postiça, assim, do
não,
Morfeu,
não, não,
né?
Sou eu, mas, não, não sou eu que falo, não, cara. É os doidinhos do Reddit, né, meu? Assim, né?
Ah.
De vez em quando eu mergulho lá de
porra.
Cabeça e pego essas loucuras.
Porra, velho. Porra, melhor as tuas fotos,
não,
Reinaldo.
Não, 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 a doideira do Reddit, não, não.
Você tá olhando muito pro abismo, cuidado.
E aí, Maurício?
Ah, também não sou fã dessa parte muito, não. Eu gosto mais da parte com o pai mesmo, sem querer soar machista. Mas visualmente é lindo, é maravilhoso, gosto dessas representações. Eu acho que o Williams aí salva a coisa, porque é o melhor. Agora, eu acho bacana a saída de roteiro do Gaiman, né? Porque ele faz uma rota de fuga ali, através do encontro com a mãe, né? Daquela prisão em que as estrelas o colocam. Isso eu acho bacana, mas no todo, assim, é um capítulo inteiro que podia ter sido uma página de texto do Rickman, sabe? Não acrescenta tanto, assim, não. Me parece mais fanservice mesmo. Tipo, eu mostrei o pai, agora tenho que mostrar a mãe, porque afinal de contas eu sou um escritor muito engajado e as mulheres me amam, sabe? Pra mim, sou um pouco como isso. Posso estar sendo leviano, devo estar sendo leviano mesmo, mas é o que me passa.
Cara, eu não gosto, né, quando eu falei assim, né, nem do conceito nem do pai, nem da mãe, mas eu acho que pra trama, pra história que ele queria contar, faz sentido aí, nesse overture, como o Regi colocou muito bem, dentro do panorama maior de Sandman, não faz. Mas ali, cara, tinha a ver o negócio dele tentar. Eu achei bonito o diálogo dela falar, ó, você tem a esperança de que eu volte com seu pai, e aí nós vamos consertar o universo. Essa é mais uma das suas histórias, né? E ele fala pra Esperança que ele era o pai das histórias, né? Então é bonito, cara. É muito bem escrito. É o que eu falei já sobre o pai, né? O Gaiman escreve tão bem que você gosta, ainda mais com a arte linda do Williams, e você esquece que no panorama maior das coisas não é legal, né? Só pra comentar, né? Pior do que imaginar, igual os caras do Reddit, que ela é uma filha bastarda, que ela é uma irmã aí do Gaiman, seria pensar que ela é um mini-me da noite, né? Fiquei imaginando uma coisa tipo do Dr. Evil.
É mesmo. De toda forma, assim como o Pai Tempo, a Mãe Noite, ela acaba não ajudando Morpheus, né? Ela apenas tenta convencê-la a abandonar tudo e viver dentro, assim, do reino dela, né? Mas ele declina, né? E volta pro buraco negro. Assim, não demora, assim, vejam vocês, né? O irmão Destino acaba salvando ele de lá, né? Porque ele aparece com um barco, né? Morpheus, né? Nos seus domínios. Isso é algo que o incomoda, né? Justamente por ser uma coisa que não tá escrito no seu livro. Maurício, comenta essa cena, assim, desse mix de... Parece taberna de fim dos mundos, né? Com aquela arca de Noé lá do sonhar. E a participação da agora morta Esperança, né? Mas antes disso, você tem alguma teoria sobre esse resgate, assim, imposto, assim, pelo destino? Você entendeu essa falha no código, assim, da Matrix dele? Dele intervir nessa cena?
Cara, eu acho que ele ficou chocado por acontecer algo que ele não entende. Que ele não sabe o que está acontecendo. Ele chega a dizer, depois que ele invoca, né? Ele vai na low hall dele lá e invoca o sonho. E ele acaba trazendo de verdade o sonho, né? Para fora das verdadeiras trevas, como a mãe fala. E eu acredito que foi mais pela indignação que ele sentiu, porque o destino sabe tudo, tá tudo no livro dele. De repente acontece uma coisa absurda e ele exige explicação. Eu não acho que seja tanto uma falha na Matrix quanto um chiliquinho mesmo, porque ele não sabe o que tá acontecendo ali. E ele precisa de respostas, ele vive de respostas, ele sabe o que ninguém mais sabe, o que ninguém mais saberá. Então, pra mim, é esse conflito que ele sente ali que faz ele agir de forma irracional. que a gente sempre viu, eles estão sempre tranquilos, né, sentados, falando muito menos do que sabe e não demonstrando nada. Pelo contrário, né, às vezes parecendo até um vulcano, um vulcano cósmico, por assim dizer. E ele quer explicações sobre o navio que ancorou ali no jardim dele, né, num rio que passa pelo jardim, que ele diz que tem cada linha dele é feito do sonhar. E a gente vai descobrir que está sendo capitaneado pelo sonho gato. E ele foi resgatando pessoas, né, dessa guerra que está acontecendo. Ele chama de guerra, não é bem uma guerra, porque não tem como guerrear com estrelas, né. Acho que talvez o Morrison conseguisse escrever no universo DC uma guerra contra estrelas. Mas aqui a gente vê uma barca de refugiados, né, sendo resgatados pelo gato. E entre eles está a Esperança Fantasminha, né, satisfazer aí o ditado do que a esperança é a última que morre. Apesar de morta, ela ainda está lá, e como a gente descobre depois, ela está representando os mortos nessa guerra. E é maior por dentro, né, uma referência não dita aí a talvez a Doctor Who. Mal é o pai de fazer essa cara feia que você está fazendo aí com a citação da Doctor Who.
Não é só Mauro não, viu? Eu também tô, viu?
Eu esperava mais de você, Luigi.
Ah, mas deve ser sim, né, meu? Deve ser sim, referência. Ah,
com certeza. A forma como ele mostra a gente vê a página e vê, né, a arca gigante com uma porrada de gente lá dentro, até um Transformer ali no meio. A ideia é essa mesmo, de você pensar, né, é maior por dentro. E a gente vai ver aí que ela tá resgatando várias pessoas, e que o Morpheus vai seguir esse plano aí de desfazer, né, dar um Ctrl Z aí a partir daquela sacada do sonho de mil gatos, que é mil pessoas, né, mil seis sonhando a mesma coisa ao mesmo tempo, que é a dica que ele dá para a esperança. A representação da arca em si é linda. Eu gosto como o Williams faz uma padronização bacana, primeiro com círculos concêntricos, né, e que cada círculo ali você vê como se fosse uma camada da coisa. Ao mesmo tempo ele coloca aquelas imagens da morte visitando a existência, né, tá tudo se acabando, é como se fosse uma crise infinita das terras acontecendo, traduzindo aqui para termos super-heróicos. E a morte está trabalhando ali porque esses vários mundos estão sendo destruídos. E a gente vê várias representações dela também, muito bonitas. Tem aquela página dupla, na verdade, com a Adelio, que também é muito bacana. A gente já está vendo a Adelio que a gente conhece praticamente. A gente já tem uma dica aqui, né, de um plot twist adiante que a gente vai descobrir dessas duas personas, Morpheus e Gato. Que é Morpheus e Morpheus Gato. E esse plano que vai ser a tentativa de salvação, né? Que é o sonho desses mil seis. Mas concordo com você, Luigi. É impossível não fazer um paralelo aí com a taverna lá de Fim dos Mundos. Porque é aquela coisa cheia, as pessoas conversando e tentando racionalizar o que é que tá acontecendo. Pessoas num sentido bem amplo da palavra, né? A gente vê seis de vários tipos. Aí tem até uma variante do Chewbacca ali num dos quadros, né? Parece que chegou lá numa galáxia muito distante.
Transformers, né? Também, né?
É, tem aquele robozão logo mesmo, uma mistura de Sentinelas, X-Men com Transformers. Aí você vê um monte de loucura. Eu tentei procurar referência, como a gente falou lá no segundo capítulo, né? De raças que tem aparecido na DC, no universo DC, não me contei nada, não. Mas os personagens em si são bem, bem legais. Tem um unicórnio ali com o corpo mais humano. Tem detalhes que assim, parece que cada personagem desse tem uma história, né? E isso é uma coisa que o Gaiman gosta de fazer. E quando pega um desenhista como o Williams, que consegue criar essa sensação também, me lembro também aquelas cenas que a gente vê no bar dos heróis em Reino do Amanhã, que a gente quer olhar cada um dos personagens que estão ali, reconhecer e tudo, uma coisa bem de nerd mesmo. Eu acho bacana, mas vou comentar mais adiante aí a minha análise desse plot twist. Mas digo assim, é linda a sacada, mas eu adianto que brochei um pouquinho com essa resolução que vem a seguir.
Quer comentar, Mauro?
Acho que o Maurício sumarizou bem aí, é o que eu penso. Eu acho muito bacana bacana essa nau aí com, né, seres de todos os universos, o resgate que vai mostrando o gato fazendo, né, de diversas realidades, de diversos universos, e com a arte do Williams fica muito bonito, né, além de ter tudo a ver com a trama, a cena fica muito impressionante.
Essa capa da quinta edição do Maquin, eu acho ela meio, sei lá, deslocada, né, porque ela me parece que é uma representação assim do Morpheus encarando assim o vórtice solar da quarta edição, é quase um, parece um Cristo Redentor, né? O que você achou dela, Reginaldo? Também da capa do Williams III, né? Que parece tipo meio Akira, né? Aquele desfecho lá, aquela gosma vai comendo tudo, né? Tipo o câncer das estrelas, né? Você vê o gatinho ali no meio caminho, mas na verdade eu não acho nenhuma das duas capas bonitas.
Ah, também não acho, cara. Nenhuma das duas mesmo. Erraram, os dois erraram aqui na quinta. Estavam cansados na reta final aqui, estavam cansados os dois. Mas ainda assim eu prefiro a do Williams, porque caramba, hein, o Dave Maquin aqui, meu. Tá muito feia, cara. Tem nada a ver isso, cara.
Das duas eu fico com a do Williams.
Eu discordo de vocês quanto a do Williams, cara. Eu acho a do Williams bem bonita, cara. É igual você falou mesmo, é meio um câncer, mas uma coisa assim bem colorida, bem surreal. Você vê assim uma... tudo ligado como se fosse órgãos, misturado com plantas, misturado com neurônios e o gato. Cara, eu gostei bastante dessa capa do Williams. Eu acho ela muito bonita. Já a do Maquin é ruim mesmo. Aí eu concordo com vocês, cara. Feia demais, cara. O Morpheus tá ali com o cabelinho, sei lá, São Francisco de Assis. Tá coisa feia, cara. Que capa nada a ver com o tema da história. Se você me fala, se não tivesse aqui dizendo que era do Maquin, eu não diria que era dele.
É, eu concordo com você, Mauro. Essa capa parece que ele fez trabalho da escola domingo de noite pra apresentar segunda de manhã e ainda pediu pra mãe comprar a cartolina durante o programa do Faustão, né?
Na melhor metáfora desse programa, viu, bicho? Puta merda. Eu não consigo fazer uma dessa não, viu, bicho? É uma construção, assim, muito sofisticada, viu, bicho?
Essa dá até pro noir, cara. Nem o Dashiell Hammett mandar uma dessa.
Não, perto das interpretações que o Mauro fez nos outros programas, né, parecendo que eu tava querendo puxar o saco da professora de literatura, sempre com uma interpretação bacana, aí essa foi iniciante minha. Mas eu gosto mais da do Williams também, eu gosto desse... Enquanto o Maquin tá preguiçoso, o Williams capricha aqui, né, nas texturas, nas cores, nessa coisa meio de câncer, meio como o Luigi falou, uma coisa meio aqui, enquanto o gato vai sendo formado ali por aquelas espirais, o contraste com o fundo e tudo mais, eu acho muito bonito. É loucona? É, não faz muito sentido não, objetivamente, aí você entende que é a loucura se espalhando, a coisa da guerra mesmo por um lado, mas por outro lado você passa a página e você tá vendo tudo escuro, né, na coisa lá das trevas, ele encontrando a mãe na noite e tudo mais. Então eu concordo com vocês que nenhuma das duas assim vai no ponto não, mas eu acho a do Williams bonita, bonita mesmo, como eu falei no outro programa, qual é que me chama a atenção na banca é essa do Williams, essa do Maquin, olha assim, que merda é essa aqui, essa cor de... Não vou falar, né? Cor de burro quando foge, pra não falar coisa feia aqui.
Cara, mas é que tá, né? O legal do Sandman é justamente a capa que não é óbvia, né? Muitas edições do Maquin na série clássica não tem tanto a ver. Você ficou me zoando, mas a gente tinha que fazer um esforço pra dar uma interpretação, pra descobrir o que o cara quis falar ali. Então eu acho que nesse ponto o Williams andou bem aqui, cara. Assim, não criticaria. Eu gosto bastante dessa capa.
Eu ancorei aqui longe dos perigos enquanto tratava de alguns compromissos. Essa embarcação é um fragmento do sonhar. Agrega todas as vidas que salvei até o momento. Existem milhares aqui, acômodos vastos neste barco. E muito em breve alguém terá que lhes dizer por que estão aqui.
Prelúdio, capítulo 6.
Tudo na edição, né? Eu volto a dizer que nessa história a gente conhece Morpheus que lá atrás assim, tinha uma inclinação assim, para o heróico, né? Que acaba se perdendo, talvez por esse trauma, né? De ter fugido à sua responsabilidade e isso pesa assim, na sua consciência, né? Essas bilhões de vidas perdidas e ainda que na façanha que ele consegue, né? Entre aspas, né? Já que, como o Maurício falou, né? Descobrimos que o gato, na verdade, não é quem ele dizia ser e ele expõe em execução assim, um plano onde a realidade é reescrita e aí nesse novo status quo, o Morpheus ele matou a criança que viraria o vórtice no passado, né? E portanto, assim, nunca existiu um vórtice solar, né? Um vórtice estrela, né? Porém, essa nova configuração, né? Apenas ele mantém as memórias do que ocorreu nessa minissérie até aqui, né? E aí, se você pensar direitinho, assim, foi também assim, uma manobra assim, do Super-Homem, no filme original lá do Richard Donner, né? Onde ele altera a rotação da Terra e volta no tempo. E assim, e mesmo o ato assim, de poupar o vórtice criança tem toda aquela pompa assim, de um ato heróico do Super-Homem, né? Como eu falei. Ele poupa um sol, ele mantém aquela esperança de consertar o sol, né? Como o Super-Homem fez lá no final lá do Grandes Astros, Super-Homem, lá do Grant Morrison e Frank Quitely, né? Ou lá em Kamandi, né? Quando o Super-Homem ele mergulha no núcleo da Terra para impedir a destruição do planeta, né? O problema é que o Morpheus ele fica vivo depois disso, né? E o Super-Homem ele não volta para saber se teve ou não sucesso, né? Quem conhece a realidade lá do Kamandi, isso é bem questionável, né? A vida ali até vira um inferno, assim, para a humanidade. Né? Então, eu acho que essa história de Prelúdio, embora tenha, assim, alguns problemas conceituais, como a gente comentou, né? Na minha opinião, ela revela, assim, alguns matizes que a gente até poderia viver sem. Mas eu acho que agora que temos, né, eu não acho que seja de todo mal, né? Na minha concepção são, assim, informações adicionais que se você não for tão ranheta, assim, e achar que tudo na série clássica é vaca sagrada, talvez você faça, assim, um upgrade em algumas convicções, né, pré-estabelecidas que você tinha sobre o Morpheus, né? O que é que você acha disso, Mauro? Aproveita e comenta, assim, a participação das irmãs do Morpheus nesse final.
Eu gosto dessa solução, eu gosto da ideia de retomar aquele raciocínio do Sonho de Mil Gatos, né, que é uma das minhas histórias favoritas da série regular. Foi uma boa maneira, assim, dele fechar a história, dele criar essa mitologia, dele trazer a importância da menininha lá, da esperança. Na verdade, toda essa simbologia de ser esperança e um sonho que reconstrói o universo, esperança e o sonho de várias pessoas que reconstroem a realidade, tem toda uma mensagem assim, ela já não é original, né, porque a ideia do sonho reconstruir a realidade estava lá no Sonho de Mil Gatos, né, mas é bonito como o Gaiman escreve isso, né, cara, fica bem legal, faz todo sentido, dá essa explicação sobre esse background do Morpheus, e eu gosto como todos os irmãos de um jeito ou de outro aparecem nesse prelúdio, né? Alguns com a presença mais forte, outros como, né, lembrança ou uma presença subentendida. Eu gosto das representações da morte, né? Quando vão sendo destruídos os universos, aparecem várias configurações diferentes, né, da morte. Eu acho bonito isso, eu acho muito bem feito. Eu acho Williams brilhando aí. Quando tem aquele universo sendo destruído, tem uma morte meio com a cabeça meio quadrada, depois quando tem uma que parece a nossa Terra sendo inundada, né, os prédios sendo destruídos por um tsunami, aparece uma morte com uma configuração bem humana, né, eu acho bem legal. Eu gosto da Delírio, que ela tá nessa fase de transformação, de deleite para delírio, e o Morpheus não sabe direito como lidar com ela, e ela que acaba, no fim, dando aquele toque para ele de que não é o gato que tá com ele esse tempo todo. Depois, né, aparece lá desespero, quando o Morpheus consegue reverter tudo, ela falando que estava sendo o auge dela ver tantos pontos do universo em desespero e tal. E a Desejo fala para ela, não, mas você vai passar por isso no momento certo. E ter a Desejo, né, cara? A Desejo é o ponto alto dessa história, é o brilho, é o diferencial da história. Eu tô procurando a palavra aqui, ó. O plot twist é a Desejo. Ela era o gato esse tempo todo, ela queria ajudar o Morpheus, ela tava na terceira tentativa, né? O universo já tinha sido destruído em outras realidades, e ela sabia que o Morpheus não aceitaria a ajuda dela, não ouviria ninguém que não fosse ele mesmo. Então ela assume essa forma de gato, da encarnação gato do Morpheus, para poder acompanhá-lo, para que ele a ouvisse, e mostra, né, que ela não é tão egoísta, tão nociva quanto é mostrado na série. E ela fala, olha, não é só o sonho que acabasse, o universo acabasse, todo desejo também acabaria, e que o desejo é a fonte de criação do universo, que as coisas são criadas pelo desejo, e que ela também se importa, né, com essa resolução. Então a gente vê ela de um jeito bem diferente do que ela é vista lá na série regular. Então esse ponto me agradou muito, né? Eu achei muito legal, achei uma visão diferente de um conceito que a gente tinha bem consolidado lá antes.
Como eu adiantei lá atrás, eu fiquei meio assim, decepcionado, eu acho, por causa do repeteco da solução, né? Enquanto faz uma ligação legal, você espera uma novidade. E aí eu acho que o Gaiman jogou muito pro fanservice. E repetia a solução de Um Sonho de Mil Gatos. Eu imaginava que fosse uma coisa mais direta, do Morpheus mesmo, até porque é dito, né, em alguma entrevista lá, que o Gaiman queria explicar por que o Morpheus foi capturado tão facilmente no começo da mensal e tudo mais. Então a gente imaginava que ele tivesse enfraquecido com o dispêndio de energia. Tá, acontece isso, beleza, mas é muito mais um efeito reflexo do que a gente vê aqui, né, dessa mudança da realidade aí, esse desejo no limite do amanhã, voltando para tentar resolver a coisa até acabar o ciclo, né. Isso é muito legal também, assina embaixo aí do que o Mauro falou, é um plot twist legal, acaba dando um fôlego que pra mim tinha perdido com a repetição do conceito lá. Beleza, que eu sou imigrado, a gente não vê acontecer, né, a gente ouve a gata falar que aconteceu em algum momento essa mudança da realidade, mas a gente não vê acontecer aqui, a gente tá vendo acontecer. Joia.
Eu fiquei com um mix de sentimento grande aí, bicho, né, nessa segunda leitura, sabe? Porque eu acho que a dúvida do leitor, assim, de realmente não saber se Um Sonho de Mil Gatos poderia mudar de fato a realidade em si, eu acho que era uma boa justificativa pra não mexer nessa ideia, assim, de botar mil pessoas pra sonhar, né? E mudar, assim, um status quo. Porque no final daquela história lá do Sonho de Mil Gatos, a gente fica nessa dúvida, né?
Isso.
Então, eu acho que ele, de certa forma, quando ele responde, né, realmente, se mil gatos sonhar, eles vão mudar essa realidade, né? Eu fico meio com esse mix de sentimentos, sabe? Eu até gosto dessa ideia aqui, mas ele acaba por revelar essa informação. Eu acho que, de certa forma, você olha para Sonho de Mil Gatos agora de uma forma diferente, né?
É esse ponto que eu queria chegar, Luiz. Porque em Sonho de Mil Gatos, só fica a coisa da fábula, né? Você em gatos protagonistas falando, a coisa Disney e tudo. E, ao mesmo tempo, é quase que uma solução poeio, né? É uma esperança, a necessidade de ter a esperança que move a gata, que faz ela ir atrás dos outros e tudo mais, e parece que é uma coisa assim, ah, que besteira, né? Mil pessoas só, um universo que nessa guerra aí, trilhões, centenas de trilhões de pessoas, de almas foram destruídas, mas mil são o suficiente para mudar uma realidade, sabe? E o Gaiman não é um cara tão prosaico assim, de fazer, ah, uma pessoa pode fazer a diferença no universo, Sandman, por mais bonito que seja, por mais leigo que seja, às vezes não é uma história otimista, uma história de morais e tudo mais. É uma história sobre histórias. E eu acho que isso tira um pouco do peso da resolução em si mesmo. Como você disse melhor do que eu diria, traduziu melhor o sentimento. Mas eu diria isso, né? Perdeu um pouco da mítica da coisa. Eu, inclusive, reli depois de ver a animação, né? A adaptação do Sonho de Mil Gatos para sair da Netflix. Mas eu achei bacana, assim, eu tive esse mesmo sentimento quando eu vi a animação lá, pensando nisso, né? Pô, é um conto infantil mesmo, né? Meu neto assistiu e me perguntou, né? será que se os meus gatos sonharem isso vai mudar de novo? Aí eu briguei com ele, falei, quem sabe, é a esperança da gata. E a gente precisa de esperança pra viver. Então, ainda falei bonitinho assim, né, pra ver se ficava, meio marcava ele. E isso se perde aqui. Mas quando a gente tem esse plot twist da desejo, essa coisa dela, né, que ainda não manter a fama de má dela, de, ah, não fiz pelo sonho, não fiz pela realidade, eu fiz pra não pro desejo não morrer também, né? Foi autopreservação. Isso é bem legal, é bem conduzido. E principalmente outra coisa que o Mauro falou, todos os Eternos aparecem de uma forma ou de outra, tem uma participação legal, tem seu momento, e acaba amarrando bem a história como toda a obra fechada em si, né? Seja a aparição dos pais e tudo mais, aí fica redondinho nesse aspecto, sim.
Antes de passar a palavra para a Reginalda, assim, sobre esse final, né, eu não tenho muito a dizer, porque eu acho que é mais performático assim, do Williams, né? Ele mesclando lá as palavras de invocação lá do Roderick Burgess, né, a captura do Morpheus, enfraquecido assim, por esse esforço final. Mas eu fico pensando assim, mais na cena, assim, como vocês falaram, do epílogo, né, com a desejo e desespero, assim, bem na hora que as duas... elas perdem a memória do que ocorreu, né? E aí eu fico pensando, se ela tivesse mantido assim, a lembrança dessa jornada com o Morpheus, se ela ainda teria toda essa animosidade assim, com ele, né? Porque eu fico imaginando agora a desejo como aquele irmão ou irmã, né? Que gosta assim, de trollar com aquele irmão assim, quadradão, né? Mas no fim, assim, se importa com ele, né? E nessa história a gente vê isso, né? Lá no conto da Leonora, desejo... é o único que, ou a única, né, que aparece para dar uma mãozinha, ainda que você questionasse se aquilo acabaria mal para Morpheus, né? Quando ela se disfarça lá do gato dos sonhos, ela também tá agindo assim conforme seus interesses, né? Porque ela entendia que o fim de tudo não era só o fim dos sonhos, né? Mas também dos desejos, né? E por outro lado, eu consigo ver também assim um irmão sacana, assim, se importando com esse irmão certinho, né? Eu não tomo isso assim como verdade, mas se antes eu tinha assim uma convicção assim, formada sobre a desejo, a partir de agora eu tô disposto assim, a dar uma segunda chance para ela. Então, assim, eu repito, se ela tivesse mantido essa memória, eu não acho que ela implementaria assim, o plano lá da Unit Kincaid, né, e consequentemente, assim, da Rose Walker Vos, né? O que, é que você acha disso, Reginaldo?
Então, nessa leitura, acho que é a terceira vez que eu leio o prelúdio, né, o Overture, né? E sabe que, assim, eu não fiquei mais com dúvida. Essa dúvida aí que você falou, Luiz, que você tá indeciso se vai ou se volta, não... pra mim cravou, cara. Isso daqui empobrece demais o trabalho original. Demais, cara. Eu acho que a força de um sonho de mil gatos é você questionar. Será que mil pessoas sonhando modifica o mundo? E eu acho que não. Eu acho que não. Isso daí é um número pra gato falar, né? Né? Igual na Bíblia, quando falava 40 dias e 40 noites. 40 dias para os hebreus antigos era coisa pra caramba. Não, não era um número grande, grandioso. E não é necessariamente 40. 40, 40. O número 40. Então, para gato, mil é um absurdo. Ou talvez, para um animal tão independente, autossuficiente e assim, egoísta... de certa forma, né? Vamos dizer egoísta, mas realmente, independente que é o gato, você fazer mil gatos sonharem a mesma coisa, ter um objetivo em comum, é algo impossível. Agora, você fazer mil pessoas sonharem com algo em comum é super fácil. O torcedor sonha com isso todo dia. Mudaria a realidade todo dia. Você entendeu que enfraquece muito a coisa? Assim, você perde o objetivo, o conceito se esvai num segundo. Não gosto disso. Realmente não gosto. Você precificar a realidade desse jeito, assim, de forma tão pobre, assim. Não é a fórmula mágica, né? Se você travar desse jeito e reaplicar ela aqui, eu não gosto. Não gostei mesmo. A questão da esperança eu acho interessante, da forma como foi feita. Pegar a história da menininha, né, e mostrar que toda essa história fica no fundinho da cabeça do Morpheus e que no momento certo, no momento oportuno, ele lembraria disso como um eco e ele usaria isso de forma diferente, criativa, eu acho interessante. Ele não está repetindo a coisa, que nem num sonho de mil gatos, ele está ressoando de forma diferente. Isso eu acho interessante, sim. Mas do resto, eu fico decepcionado. Eu acho lindo. Lindo, 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 lindo. Eu acho esse material lindo, mas eu acho, nessa leitura, assim, lendo, analisando, eu acho decepcionante. Inclusive a questão da desejo. Eu não acho que ela melhorou pra mim, ela não muda em nada. Ela continua a mesma egoísta de sempre, a mesma criatura, a mesma desejo de sempre, né? Ela só teve essa atitude porque ela viu que se não tem sonho, não tem desejo. Não é isso? Afinal das contas, que ela teve a conclusão que ela teve. Por isso que ela voltou pra resolver. Isso daí não é uma coisa altruísta. É uma coisa que você tá fazendo em benefício próprio. Opa, não tem nada de bondade aí, gente. Nada, nada, nada. Não gostei, não. Não é que eu não gostei. Eu só acho que empobrece, assim, o material original. Não precisava ser diferente. Precisava ter algo mais aí. Não tem. O que tem é inferior ao que a gente leu lá atrás. Principalmente a parte aí do Sonho de Mil Gatos. Porque ele realmente cravou o que eu acho. Toda a riqueza do Sonho de Mil Gatos é isso. Um animal, assim, que é independente, né? Assim, aí que estava a chave da história. Agora, você pegar isso daqui por o número 1000, assim, 1000 pessoas no navio cósmico aí do Sandman. Vai, gente, vamos todo mundo dormir e sonhar. Não, cara, é muito pobre isso. Não dá. É muito pouco. É uma solução aí que eu não gostei.
Eu acho, viu, Reginaldo, que esse New Gamer que a gente tá lendo pra Elude já é mais esse New Gamer que a gente acabou de discutir na série da Netflix, né? Ele já mais, assim, disposto a ressignificar algumas coisas da série original, assim, puxando assim para o lado positivo, né? Ele tentando, assim, amenizar um pouco o que a gente pensava do Morpheus na série original, amenizar um pouco o que a gente pensa da Desejo. Então eu acho que ele tá, assim, de certa forma, ele tá colocando panos quentes em algumas coisas aqui, né? Algumas funcionaram. Eu acho que, por exemplo, a passagem da Esperança eu achei bem bacana. Essa do Sonho de Mil Gatos eu já não achei tanto. Até também a questão lá do Corinthians lá no começo também lembra também a série Netflix. Então eu acho que já é um New Game, assim, mais light em relação às suas ideias originais, né? Eu não sei. O que é que vocês acham?
Eu já falei que eu acho, assim, eu acho bonito, bem escrito, mas não me surpreendeu como me surpreendeu um Sonho de Mil Gatos. E agora, ouvindo o Regi falar, eu acho que faz todo sentido, assim, esse negócio da precificação, de você botar exatamente 1000 seu poder para virar coisa, é ruim, né? No Sonho de Mil Gatos é dado 1000, porque, primeiro, né, dos humanos, eles dão a entender que eram poucos humanos na época, e que os gatos, eles eram muito independentes, muito autocentrados para você conseguir 1000 gatos sonhando a mesma coisa. Que é diferente de 1000 humanos, é igual o Regi falou aí, né? Se fosse assim, né, a gente tava ferrado porque só Corinthians e Flamengo iam ganhar campeonato, né? Então é complicado realmente essa precificação de ser exatamente 1000 sonhando uma coisa muda tudo. Eu não tinha parado para pensar nisso não, mas realmente dá uma empobrecida, né? Ele tira um tanto da metáfora ali do Sonho de Mil Gatos. Agora eu discordo do Regi quanto a Desejo, cara. Eu fiquei com a impressão, mais ou menos do que o Luigi falou, de que a Desejo, na verdade, ela quis ajudar, só que ela dá aquela desculpa para não dar o braço a torcer, porque ela é muito vaidosa, porque ela é muito autocentrada, de que, ah, não, eu ajudei, mas foi para me salvar, porque se não tivesse universo, não teria desejo, o universo é formado pelo desejo, mas ela realmente, ela falou, ah, eu fico puta de imaginar que do Morpheus achar que só ele se importa, que só ele faz a diferença, e eu também fiz a diferença. É uma pena que eu não vou lembrar, mas eu também salvei o universo. Então eu fiquei com essa impressão de que não foi tudo egoísmo aí, não. Aí tinha uma certa outra camada da personagem que não tinha aparecido até então, e que ela tenta camuflar dentro daquela aura de blasé dela.
E Maurício?
Ah, também. Eu concordo com o Mauro aí. Eu acho que a gente vê uma outra camada, assim, das vezes, que não a diminui e que a gente vê ela tentando manter essa fama de mal. Talvez seja clichê até, sabe? Isso do não sou tão ruim assim, eu apenas finjo ser. Vai lá, entendo o ponto do Reginaldo nisso aí. Mas eu gosto do plot twist em si e gosto do que esse aprofundamento aí, né? Ela tá insistindo na questão e tá tentando ali fazer um laço com o irmão sem que o irmão saiba disso, né? Isso me faz pensar de novo em questões de família que o Gaiman tá tratando aí. Dessa vez não tem comédia, não tem piadinha, tá servindo a tema bem. Agora também concordo com você, Luigi, já é um Gaiman mais político, no sentido de que apaziguar algumas coisas da obra dele, e já chegando perto desse Gaiman da Netflix, sim. Concordo plenamente com você. Não acho que seja uma puta obra, nem nada assim, mas é legal, tem coisas muito interessantes. Ele não é preguiçoso como nessa construção, em buscar ali coisas que ele gosta, né? Trazer as estrelas para estrear de novo, mostrar a Stoa, pesquisar ali o Fama Out e, enfim, do coisas que a gente comentou nos outros também, ele já começa, já tem um Daniel ali no meio, que a gente vai ver essa referência, né? O Pai Tempo acaba dizendo: ah, agora que você me devolveu o Cyclone, que é aquele item lá que ele pega com a Hatch Maluquete, né, na tradução original, e entrega, aí diz assim: ah, não é você, não é bem você, mas é quase a mesma coisa. São umas referências bem legais, assim, brinca muito com o fanservice, sem dúvida, mas é coerente com a história. O Terrão não tem tanta sorte assim, mas eu acho que no geral é um gibizinho legal, sim. Eu gostei mais dessa releitura do que da primeira vez, até porque daquela vez eu li quando fui comprando, e demorei de comprar a terceira também, porque já deu aquele saltinho no preço, tá, que a Panini adora. E lendo de vez, assim, e até tendo a pauta mesmo para guiar, botar as coisas mais importantes e fazer umas anotações, eu gostei mais. Achei um belo gibi. Eu tenho, como comentei no outro programa, a versão em 3 volumes capa dura da Panini. Não senti necessidade de comprar aquele volume único. Gosto muito dessa versão aqui. Tá junto com as minhas séries de 30 anos lá na estante. Quer dizer, agora que eu me mudei, então tá tudo encaixotado, né? Um dia ter estante de novo.
Agora, você falou esse do Second, eu tava pensando aqui agora, eu acho que o Morpheus, de certa forma, ele não entendeu, né? Porque o Morpheus, ele experimenta o tempo linear, né? Então, assim, o Daniel, ele recupera o Second lá na frente, né? Até falei lá no começo do programa quantos anos passa depois da morte de Morpheus. É bem legal essa parte, você pensar direitinho, né? Últimas capas dessa sexta edição, né? Eu tava vendo aqui, a capa mais bonita mesmo é a do J. Williams III, né? Você vê uns padrões geométricos, né? Você vê Esperança logo abaixo, tem um rubi assim, destaque assim, bem no centro assim da página. Esse cara é muito bonita essa arte, né? Então, é impossível, né? A do Dave McKean é, você vê aquela imagem em vermelho assim, do Morpheus. Eu acho também muito bonita, assim, em vermelho, né? Com ele com capacete, assim, eu acho bem bacana também. Mas a primeira é muito presença, assim, né? Você vê as folhas. Na verdade, essa última capa do Williams III, se você pensar direitinho, ela tem elementos de todas as 5 capas anteriores, né? Então, eu acho que ela tem nem comparação mesmo. E aí, Reginaldo?
Eu também prefiro a do Williams, porque a do Dave McKean, ele, acho que ele mandou, né, mandou um zap pra esposa e falou: ó, aquele frango que você mandou ficar no forno, era 50 minutos ou 5 horas, né? Porque torrou o galeto aqui, né?
Ainda jogou uma farofinha em volta pra fazer a foto.
Não, torrou, o galeto tá no inferno aqui, meu, de tão torrado que tá, né? Muito feio, né? Assim, coitado do David McKean, cara. Ele tá na má vontade faz tempo, né, cara? A praia dele é outra, o cara é artista. Ele é até mal-humorado, acho que, com quadrinhos, às vezes, sabia, cara? Ele é até desgostoso, assim. Eu não vejo ele com tanta simpatia, assim, com quadrinhos, assim, né? Ultimamente, pelo menos, né? Por essas capas aí, aquelas vinhetas de finalização da série na Netflix também, judiação, cara, horrível, assim. Realmente, aqui uma ou duas aqui da série se salvam, assim. Eu acho que da série 30 anos também são bem genéricas. O problema, Luigi, eu sou um desses caras, cara, que você falou, que coloca a série principal num patamar muito alto. Cara, eu coloco mesmo, eu realmente coloco, eu acho que se for pra mexer, tem que mexer muito bem. Aquele Noite Sem Fins foi pra mexer bem, aquilo lá foi legal. Aqui eu acho muito bonito a série, o prequel, assim, eu acho ele muito bonito, mas eu acho que até mesmo, assim, na parte das capas do Dave McKean, acho que podiam ter dado uma folga para ele, ou um espaço maior para ele trabalhar, ou deram liberdade demais para ele, ficou, saiu nisso também, né, porque ela não é de toda feia, né, ela não é de toda feia, é que ela é muito simples, né, a gente queria tanto na série original ver Morpheus caracterizado dessa forma, assim, né, e agora que a gente vê, era melhor não ter visto mesmo, porque aqui tá feio, né.
A gente também tem que pensar que esse revival do Dave McKean não foi nas mesmas condições de temperatura e pressão que no passado, né, na série clássica, né, ali o Gaiman realmente tinha um diálogo, assim, com ele, né, pra chegar a essas capas, né, então, assim, ele sentava mesmo pra conversar com ele, se encontrava, às vezes, em restaurante e tal, e eles realmente definiam algumas coisas, as linhas guias dessas capas, né. O Gaiman, ele realmente admite que, já comentou isso lá no Cinema Anotado, que ele era tirano com o roteiro dele, né, então, eu também acredito que ele também era tirano com as capas, né? Ele tinha esse diálogo. Nesse ponto da carreira do Gaiman e do Dave McKean, eu não consigo imaginar isso, né, então, acho que ele teve liberdade para fazer e não tinha uma linha guia, né? Claro, talvez tenha a má vontade, não sei. Eu consigo ver essas capas do Dave McKean com as capas genéricas, assim, como os artistas hoje em dia fazem. As capas alternativas desses quadrinhos mainstream. É um pin-up e pronto, sabe? Nessas capas do Sandman Prelude ainda tem alguma coisinha ou outra que evoca algum elemento interno da história. Mas a das seis, não. Acho que a única que evoca mesmo é aquela que a gente discutiu ainda agora, acho que da quinta edição, lá que ele tá meio Cristo Redentor, assim, olhando pra estrela, né? Mesmo assim, muito fraquinha, né? Mas aí, Maurício, o que você achou dessas últimas capas?
Ah, fico com a do Williams de novo também. Acho que ela, inclusive, foi capa do encadernado, né? É bem representativa da história, como você disse. Tem vários elementos, encaixa bem. A do Maquinha é o galeto detonado mesmo, carbonizado, como o Reginaldo falou. De toda forma, faz um paralelo com... ressuscita ali a ideia, né, do aquele primeiro quadro do Morpheus caído no chão, na primeira edição da Mensal, sendo capturado. Mas, por outro lado, devia ser a quarta capa, né, que é onde a história termina, e não o começo da edição. Eu acho que o Marquinhos, de fato, aí tá abaixo nessa. A gente até gostou mais de outras do Marquinhos no programa anterior, mas nesse, pelo visto, com o tempo aí, o Marquinhos foi cansando, enquanto o Williams foi ganhando fôlego, né? Foi se enturmando mais com os personagens e seguindo adiante. Acho que no final o Williams ganha, leva aí pela criatividade, porque fez não só as capas, como o interior também, com todo o apoio que a gente já comentou, de mudança de diferença de técnica, de estilo, de arte final, deixar a coisa lápis para a cor trabalhar em cima, ou já entregar a coisa finalizada e colorida, porque meu Stewart, como tem, né, nos extras da primeira edição, eu acredito que no encadernado da Panintera também. Então, muitos pontos aí para o Williams, que para quem a gente sabe que não há elogio bastante, o cara é bom.
Nesse aqui eu também não teria como ser diferente, né? Nesse aqui talvez seja a maior discrepância de todas, né? A capa do Williams tá linda, é um resumo da minissérie inteira, é uma capa para encadernado mesmo, e a do McKean é preguiça pura, né? É um troço feio, né? Não é só que ela é estilizada, ela é feia, né? Até para estilizar não é legal. A estética não é bacana, as cores não são bacanas, o frango tá tostado demais aí, não funcionou, uma pena. E pelo balanço geral também a gente tem que dar aí, no mínimo, né, brincando, sendo conservador, um 4-2 aí pro Williams. Tem duas edições aí que com boa vontade a gente pode dizer que as do McKean foram melhores, mas no geral a do Williams foi bem melhor.
É tão fácil quanto fazer alguém mudar de ideia. Tão difícil quanto mover uma galáxia. Mil mentes, mil almas. Eu pego tudo que tenho e teço algo integral a partir dos sonhos deles. O tempo voa. Acho que não tenho nada mais a conceder.
com isso, acabamos mais um Sandman anotado, né? Por sinal, o último com o Morpheus, escrito por Neil Gaiman. Ou penúltimo desse universo conduzido por ele, né? Já que ainda nos resta as minisséries solo da morte, né? E o resto vocês já sabem, né? Os escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @escapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do Sandman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos perpétuos desse podcast. Valeu, Maurício.
Valeu, valeu. Até uma próxima.
Valeu, Pai Tempo. Mauro.
Quero ver se eu consigo convencer 1000 ouvintes a sonhar que o Escapistas vai ser o mais ouvido aí da podosfera.
Aí sim.
Está difícil. Boa noite, mãe noite.
Boa noite.
Um abração, pessoal. E até o próximo, os Escapistas.